nova SBPD desta semana, desta quinzena, né? Estamos aqui ao meu lado, eu estou com a Leia Armada e também com a Rita Monteiro. As duas são terapeutas ocupacionais do Departamento de Tecnologia Assistiva aqui da área de Deficiência Física da SBPD. Meu nome é Márcia Bueno, vou fazer minha descrição. Eu estou com um vestido verde e cinza, xadrez, uso óculos vermelhos, sou loira, tenho 1,68 m e tenho 52 anos. Daqui a pouco as nossas convidadas também vão fazer sua descrição de imagem para você que está aí nos assistindo. Para você que está entrando hoje, o Inova SDPD é um programa que sai aqui da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência a cada 15 dias. Ele tem como objetivo levar informações de todos os serviços e a estrutura da secretaria que ela oferece para os munícipes da nossa cidade. Quero aqui agradecer ao nosso secretário Carlos Roberto, professor Carlinhos, né, por ceder esse espaço de informação da secretaria através do Inova SDPD e também ao nosso prefeito Rubens Furlan por proporcionar a todos esse programa também, levando sempre informação a cada 15 dias de tudo o que acontece aqui na nossa secretaria. O nosso tema de hoje é um tema muito importante, porque sim, nós temos o Departamento de Tecnologia Assistiva aqui na nossa secretaria. O nosso tema é confecção de órtese e posicionamento de membro superior. Nós vamos saber tudo hoje, qual a diferença de órtese para prótese, como acessar esse serviço, com as duas que estão aqui comigo. Eu quero dar muito bem-vindo para vocês, Leia e Rita. Também agradecer a nossa Clarice Araújo, nossa intérprete de Libras, que está aqui conosco no Inova SDPD, e também a nossa estagiária do departamento, está aqui conosco, a Emily. Tá bom? Então vamos começar esse bate-papo. Sejam muito bem-vindas, Rita e Leia, se apresentem.
Obrigada, gente. Boa tarde. Eu sou a Rita, sou terapeuta ocupacional daqui do Departamento de Tecnologia Assistiva. Eu sou uma mulher de pele morena, mais para negra, tenho 1,59 m, cabelos lisos, com luzes loiras, bem esvoaçantes. Estou usando uma blusinha florida e é isso.
Pessoal, eu tenho 28 anos, eu também trabalho aqui no Departamento de Tecnologia Assistiva e eu sou alta, tenho 1,69 m, cabelos castanhos e estou vestindo um vestido longo azul florido.
Muito bem. Sejam muito bem-vindas, meninas. Peço que vocês ajudem a compartilhar, né, esse programa, o Inova SDPD de hoje, porque muitas pessoas precisam da informação ou talvez não conheçam esse serviço, e através do seu compartilhamento, essa pessoa vai passar a ter mais informação e saber o que a secretaria oferece. Vamos começar então com aquela pergunta: o que é tecnologia assistiva? Porque para quem não tem muito conhecimento da área, não tem contato, fica uma interrogação: o que seria tecnologia assistiva?
Bom, Márcia, tecnologia assistiva são recursos ou serviços que têm como finalidade proporcionar autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social para as pessoas com deficiência. Então, podem ser equipamentos confeccionados, como por exemplo as órteses mesmo que a gente vai conversar hoje, rampas de acessibilidade, qualquer equipamento, né, que seja voltado para a pessoa com deficiência, a fim de que ela seja inclusa, que ela consiga fazer as suas atividades de vida diária e instrumentais de vida diária também.
Ok, então tudo aquilo que apoia, que ajuda a pessoa com deficiência, né?
Isso é considerado uma tecnologia assistiva. Pode ser de um recurso mais barato até um recurso muito mais elaborado e mais caro, mas tudo que promova a acessibilidade daquela pessoa com deficiência.
Como uma bengala,
Isso. As
você pode falar.
bengalas, as próteses, as órteses, cadeiras de roda, as rampas de acessibilidade, as.
Bengala,
Não, de escada. As barras também são consideradas tecnologias assistivas, né?
Então, importante, porque a gente fala em tecnologia assistiva, a gente fica, né, com aquela interrogação. Então, a gente está em contato, né, todos os dias, e esse é o termo correto tecnicamente, né? E me diz uma coisa, quando é necessário essa utilização e como acessar esses equipamentos aqui pela SDPD?
Então, primeiramente, para a pessoa ter acesso a esses equipamentos aqui na nossa secretaria, ela precisa estar devidamente cadastrada, né? Então, trazer um laudo caracterizador da deficiência física. E aí, ela vem munida, né, do pedido médico, que pode ser do neurologista ou do fisiatra, ou então do fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional de referência da gente, né? No caso das órteses. E aí ela vai ser caminhada até a porta de entrada e aí vai ser agendada uma avaliação com qualquer técnico daqui do departamento, né? E aí a gente vai fazer a avaliação dessa pessoa, né? Ver qual o equipamento que ela necessita e a gente agenda uma data para a confecção desse equipamento, né? No caso da ordem.
Entendi. Então, pessoal, aqui na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Barueri, nós temos um departamento específico de tecnologia assistiva com equipes multiprofissionais, né, que trabalham e até confeccionam, né, dependendo da ordem, né, da especificação, é confeccionado aqui mesmo. Isso é muito bacana, né?
Parabéns para
vocês. Daqui a pouco elas vão mostrar aqui algumas que elas fazem aqui. Para que serve, né? O tempo de durabilidade, quanto tempo leva para a pessoa adquirir. Mas uma coisa importante que você falou, que precisa ter o encaminhamento desses especialistas.
Isso
é um ponto. Outro ponto, para quem não conhece ainda a secretaria, ou nunca acessou, ou vai precisar acessar esse serviço, nós temos um departamento aqui que se chama Porta de Entrada, que seria as boas-vindas da secretaria. Né? Então, esse departamento você não precisa agendar. Né? Se você tem um encaminhamento, como a Rita falou, com a necessidade de alguma tecnologia assistiva, você pode vir, porta de entrada, vai fazer o seu cadastro, apresentar o encaminhamento, eles vão te cadastrar e já entrar em contato com o departamento aqui dentro e verificar já a possibilidade, né, de agendamento ou também de atendimento, né, dependendo do caso. Isso é muito bacana. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Não sei qual das duas vão me responder, mas é uma pergunta muito curiosa que a gente fica em dúvida. Né? Qual a diferença da órtese para a prótese?
Então, essa é uma pergunta que confunde um pouco, porque a palavra é parecida, mas são equipamentos completamente diferentes. Então, a prótese é quando a pessoa não tem aquele membro. Então, por exemplo, não tem um braço, e aí a prótese vai substituir o braço ou a perna. A órtese, o braço está ali, o membro está ali, mas o equipamento vai ajudar aquele membro a ficar num posicionamento um pouquinho melhor. Essa é a diferença. Então, a prótese, ela substitui e a órtese, ela corrige.
Ok. Você quer completar alguma coisa aí?
Não, é isso. Só dar um exemplo, né? No caso, o óculos, ele é considerado uma órtese, porque a gente tem a visão, só que a gente faz a correção da visão através da lente do óculos, que é considerado uma órtese, né? Aí, no caso que a Leia falou, a substituição de um membro seria uma prótese mesmo. Então, tudo que tem a função de corrigir é considerado uma órtese.
Tá. E quando a gente está falando até do tema aqui, né, hoje, que é da confecção de órtese e posicionamento do membro superior, eu vejo que é um tema bem específico que a gente apresenta hoje, e então é a minha curiosidade também, o que seria essa órtese do membro superior, né, e quando ela é encaminhada para esse fim, e vocês fabricam aqui, como é que funciona tudo isso?
Então, quando a gente fala de membro superior, para a gente que é profissional é bem claro, mas talvez tenha algumas pessoas que não entendem. Seria os braços, né? Essa parte aqui dos braços, aqui em cima é tudo membros superiores, né? Então, nesse caso aqui no departamento, a gente confecciona essas órteses dos membros superiores, tem até alguns exemplos aqui que estão aqui em cima da mesa, né? Então, tem órteses que são maiores, que pegam a mão inteira, que pegam o punho, Também tem órteses que são menores, que são mais para o polegar, que é esse exemplo aqui, que é um abdutor de polegar. E a gente faz tanto para crianças, então essa aqui é uma órtese infantil, no caso é uma criancinha bem pequenininha, quanto para adultos também. E quem pode usar órteses, né? De maneira geral, são pacientes que, por exemplo, ortopédicos, no caso de alguém que tem síndrome do túnel do carpo, ou alguma fratura, tendinite, ou no caso específico aqui da secretaria, são pacientes mais neurológicos. Então, por exemplo, no caso dos adultos, são pacientes que têm sequela de AVC, né, que as pessoas falam popularmente derrame, ou então TCE, que é o traumatismo no crânio, que afeta alguma parte do cérebro, fica com uma deformidade, ou também alguém que tem uma doença mais progressiva, uma distrofia, uma esclerose, fica com alguma deformidade no membro superior, ou então no caso das crianças, geralmente uma criança que tem paralisia cerebral, e não tem essa deformidade na mãozinha, a gente consegue fazer essa órtese, alguma síndrome, que já nasceu com essa síndrome, desde pequenininha, hidrocefalia, são esses casos que a gente faz, esses modelos. O nosso carro-chefe, né, que a gente fala aqui, são órteses de posicionamento de punho e dedos, então elas pegam desde os dedos, o punho, mais ou menos até que perto do cotovelo, e as órteses abdutoras de polegar, que são mais curtinhas, que têm a função mais específica de deixar o polegar aberto mesmo para a pessoa ter função, conseguir pegar as coisas, né? Então, esses são os nossos principais tipos aqui de órteses.
Gente, olha, vou até mostrar para vocês, elas são confeccionadas aqui por vocês, né?
Sim.
Por vocês. Eu queria entender um pouquinho como é esse processo, né? Por exemplo, eu chego aqui hoje, já faço a abertura, de repente já tem a agenda, vocês me atendem, vem o encaminhamento, e aí vocês fazem a entrevista, né, com a família também, né? Com os pais, com a mãe, que atende a criança ou o adulto, né? Porque essa é de criança, né?
Bem pequenininha.
Tem até uma estrelinha aqui, a outra tem uma flor, porque isso também é uma forma de incentivar, porque deve ser difícil, né, como a pessoa adequar e se adaptar. Como é esse processo? Isso é demorado? Precisa ter várias tentativas para ficar no formato correto, né? Porque todos, gente, é o que nós estamos falando aqui, são profissionais, são técnicos, né? Não é qualquer pessoa que está capacitada a fabricar uma órtese, né? Da forma como é feita aqui. Você pode explicar para a gente?
Então, tem a parte mais burocrática, que a gente já falou, né? Do pedido, né? Que faz toda essa parte da documentação. A partir do momento que essa pessoa é avaliada e a gente verifica a necessidade de um tipo específico de órtese, por exemplo, posicionamento de punho e dedos, a gente já marca para essa pessoa vir aqui até a secretaria para confeccionar essa órtese no momento. Aqui a gente já tem todos os materiais, então a pessoa vai chegar, vai passar um pouquinho aqui no atendimento, porque como ela fica na hora, demora um pouquinho, e já vai sair com essa órtese, né? Então a gente tem os nossos moldes, cada modelo tem um molde específico de órtese, que a gente usa um molde padrão, mas aí a gente coloca já na pessoa para verificar se tem alguma coisa para a gente personalizar, por exemplo, às vezes tem a mão muito pequena, muito grande, uma mão muito magrinha, ou tem algum bocinho que é mais proeminente, a gente tem que deixar mais uma folga para não machucar. E aí esse material ele vem em placas grandes, né, que é um material que chama-se termoplástico, e a gente precisa recortar esse molde nessa placa de uma forma mais grosseira, assim, só para tirar essa parte principal da órtese. Depois esse material ele é aquecido, então a gente usa uma panela elétrica com uma água que ela ferve ali e coloca o material lá dentro. Então ali ele vai amolecendo para a gente fazer um corte mais minucioso, nesse formato que a gente pensou, como eu falei. Se é uma mão mais magrinha, a gente já faz um pouquinho menor, uma mão maior a gente já faz um pouquinho maior.
Ou seja, é manual e é moldando mesmo.
Depois que ele sai da panela, né? A gente coloca diretamente na mão da pessoa, porque aí a gente faz toda essa modelagem. Se a mão tem uma deformidade um pouquinho mais estruturada, a gente vai adequando, a gente vai fazendo diretamente na mão da pessoa. Então ela já sai com todas as características.
E no formato individual de cada pessoa.
Então, essa aqui não serve para outra.
Exatamente, não tem como compartilhar. É como se fosse, por exemplo, dar um exemplo para o pessoal entender. Tem uma roupa que a gente compra na loja que tem o PMG geral. Mas se você for na costureira, sai totalmente personalizada com as suas medidas. A nossa loja que a gente faz aqui é como se fosse essa roupa do costureiro. Ela vai sair certinho, no formato da sua mão, direitinho, com todas as características da sua mão. né, com toda a parte anatômica, se tiver uma mocinha, alguma coisa, a gente vai adequando ali na hora. E aí depois a gente faz o fechamento, né, que é em velcro, é. Dá para ver aqui, né?
E é um bom velcro, um velcro forte. Sim, né?
E aí a pessoa já sai com essa órtese naquele mesmo dia. Que
bacana, poxa vida, sim. Parabéns, viu? Parabéns aí toda a equipe, né, que estão as duas aqui representando, uma grande equipe aqui da secretaria. Poxa vida, que bacana. E quais os cuidados que a pessoa, a família, né? Porque às vezes é um adulto, é um jovem, é um adolescente, às vezes é uma criança, um idoso, como vocês falaram, que precisa ter para cada órtese dessa?
Então, é um material bem específico, né? Por conta de toda essa parte mais minuciosa, né? Um material que ele é a composição dele é um plástico misturado com borracha. Então, tem que ter um cuidado bem específico mesmo. Eu falo que o principal assunto que a pessoa tem que ficar bem atenta é com a limpeza e com a temperatura. Então, não pode usar qualquer produto. É mais fácil a gente falar que não pode usar. Não pode usar nada que seja muito forte. Então, álcool, seja líquido, seja em gel, cândida, desinfetante, beija, nada disso pode usar, porque eles são materiais muito agressivos. Então, eles ressecam esse material. Sim. Na hora que você passa, não acontece nada. Mas o material não dura tanto quanto ele poderia durar. Porque a validade dele é bem longa. Isso que eu pergunto. Se passa esses produtos, ele não dura tanto. Então, ele pode danificar antes, quebrar antes, porque ele vai estar mais ressecado. Então, o que é bom para a gente usar? Eu acho que é fácil, todo mundo tem em casa, eu sempre recomendo. Detergente neutro de lavar louça. Pode passar na órtese, não tem problema, que ele vai limpar, vai tirar todos os bactérias, micróbios, ou sabonete líquido também de lavar a mão. Mas eu acho que o mais fácil mesmo seria o detergente. Não tem problema molhar a órtese depois que ela é feita, só que tem que ser sempre água fria. Como eu falei, ela fica com uma temperatura mais quente, então se molhar com água quente ou no chuveiro, ela pode amolecer, pode estragar. Por isso que a gente recomenda também não usar para tomar banho, porque mesmo sendo uma água mais morninha, pode estragar a órtese também. Então, pode molhar, pode limpar. Geralmente, as pessoas usam bastante todo dia, ou de engana, ou para dormir. Então, ela tem que ser limpa mesmo, porque é um material que é fechado. Então, a mão fica suando ali dentro, pode ter algum cheiro, alguma coisa assim, alguma alergia. Então, tem que limpar todo dia. Pode passar água, pode passar o detergente, passar embaixo mesmo, secar depois com um paninho. E aí, como eu falei, tem a questão da temperatura. Então, não deixar para secar no sol, por exemplo.
Então,
pode amolecer e pode estragar. Então, o ideal é lavar e já secar com um paninho mesmo. Na hora de transportar, por exemplo, às vezes a pessoa tem um fisioterapeuta, né? Que foi que prescreveu a órtese. Então, vai na consulta com a órtese. Vai sempre na mão para não ter o perigo de esquecer no carro. Sim. E nesses dias muito quentes, esquenta ali dentro do carro, pode estragar também.
Estou aqui experimentando, olha, tentando se colocar no lugar da pessoa, até para a gente ter essa sensação da funcionalidade, sim. Né? Porque ela tem uma função. Sim. A gente percebe que alguns seguram aqui, né? A questão do polegar, o outro pega o braço.
Pega o braço todo. Eu acho que uma coisa que é legal também falar, Marcia, sobre os cuidados, né? Como eu falei, tem essa validade do material e esses cuidados vão manter essa validade. Mas acontece, às vezes, a gente tem que fazer um ajuste que é natural mesmo do material, que é um desgaste, por exemplo, dos velcros, que de tanto abrir e fechar, eles vão desgastando. Então, a pessoa pode voltar aqui, na verdade, deve voltar aqui para a gente fazer essa troca de velcros. Ou, às vezes, acontece de mudar o quadro da pessoa de alguma maneira. Por exemplo, alguém que tem um AVC, às vezes tem um segundo AVC. E aí muda, né, a conformidade da mão, aí tem que voltar para a gente avaliar se dá para remodelar na própria órtese. Ou se de repente tem que fazer uma nova, eu acho que isso é legal para a gente
observar. E eu vou fazer uma pergunta. Você acabou de falar que a pessoa deve voltar aqui para verificar. Como é geralmente sugerida a pessoa? Ela precisa ficar o tempo todo, o dia inteiro, quantas horas? Pode tirar para dormir? Não pode? Quando que é necessário ter o retorno, porque eu acredito que dure bastante, mas principalmente em crianças, a gente está com uma de criança na mão, né? Bem pequenininha, e a criança cresce bem mais rápido, sim, né? E como é que é feito isso? Essa avaliação?
Então, com relação ao uso do equipamento,
a gente sempre orienta que eles se reportem ao terapeuta de referência ou médico de referência, né? Porque nós estamos aqui para fazer o equipamento. Como a gente não tem esse acompanhamento das pessoas individualizadas, a gente não sabe para qual finalidade o terapeuta ou o médico, quanto tempo o médico vai determinar. Então, a gente pede para que retorne o equipamento para o terapeuta de referência para que ele estabeleça a quantidade de horas. A gente fala que não tem uma contraindicação. No caso de pessoas que são mais comprometidas, quanto mais usar, melhor. Porque, até porque a lesão cerebral, ela força, né, um fechamento da mão. Então, a função da órtese é posicionar bem a mão. Né? Só que assim, ao mesmo tempo que tem que ter um posicionamento, tem que ter um movimento para aquele membro, para que tenha recuperação. Então é aí que o terapeuta de referência vai determinar isso. A quantidade de horas, quanto que usa, se dorme com ela, se não dorme.
E eu tô vendo algumas aqui diferentes também. Por exemplo, essa
é uma órtese de cotovelo, né? A gente tem as talas extensoras de cotovelo, que é quando a pessoa, ela consegue abrir o cotovelo totalmente, mas ela faz essa força para fechar, mas se ela consegue abrir totalmente, tem uma tala que ela é de tecido, né? De lona, e tem umas barras de ferro. Então ela segura. Mas tem gente que tem essa tendência de fechar e já tem algum tipo de deformidade e não consegue abrir totalmente. Aí a gente faz
essa.
Ela respeita que tem nesse cotovelo. Então,
no caso, a pessoa só consegue abrir esse tanto com o cotovelo.
Entendi, entendeu?
Entendi. E aí a gente posiciona aqui, a gente fala no ventral, né? Na parte de dentro do braço. A gente posiciona aqui e passa os velcros nas articulações, né? Então, aqui no caso X é na região do cotovelo para evitar que o braço feche, tá?
Gente, impressionante. Eu tô aqui impressionada. A gente trabalha aqui na secretaria, mas a gente conhece vários departamentos, né? Mas por isso que o Inova SDPD é importante, né? Para que a gente possa levar essa informação, para que a pessoa saiba que ela pode vir aqui na secretaria, até por curiosidade. Às vezes faltou alguma pergunta, não entendeu alguma coisa, pode falar conosco aqui no e-mail. stpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br ou vir até a secretaria, né? Nós estamos aqui na rua Vereador Isaías Pereira Souto, 175, no Jardim Delval. Temos também nossos telefones 4194-4939, 4194-4938. E para que vocês acompanhem mesmo aí todos, né, todos os serviços da secretaria, tem as nossas mídias, né? Que são o Facebook, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri, e o Instagram, que é sdpd_barueri. Lá também você vai poder acompanhar todos os serviços, não só de tecnologia assistiva, mas de todos os outros que a secretaria presta aqui, serviços, né? As articulações, os eventos, né? Da secretaria e do município, de um modo geral. Essas orientações, vocês têm um grupo também para orientar os pais? Como é feito essa orientação? Porque às vezes é difícil, né? O idoso, ele entender como é a funcionalidade, como é feita essas orientações?
Geralmente a gente faz um próprio atendimento, né? Então, quando vai confeccionando, às vezes a pessoa já vai perguntando por que vê que é feita na aula. Aí, no caso, se não der para aproveitar, a pessoa precisa, né, dessa cartinha do médico ou do profissional que acompanha, solicitando uma nova órtese.
Tá certo. E qual é o impacto dessa tecnologia no dia a dia? Eu acho que vocês atendem muitas crianças, jovens, adultos, idosos, né, escutam muita família, né? Deve chegar e falar, não se adaptou, está difícil. Quais os impactos da vida dessas pessoas atendidas aqui com a utilização dessa OTS?
Então, Márcia, na verdade a gente pensa muito na qualidade de vida, né, dos usuários, porque a OTS, ela tem uma função de prevenir a deformidade, né, e como caso de uma doença degenerativa, né, que a pessoa vai atrofiando o meio, então essa órtese posiciona ele, causa dor, né? Imagina a gente ficar todos os dias, o dia inteiro com dor, né? Então a função da órtese também, evitar a deformidade para que não cause dor, então aí melhora a qualidade de vida. Também a gente consegue na órtese posicionar o membro para que a equipe que esteja acompanhando aquela pessoa consiga ter algum ganho, né? Que às vezes essas lesões neurológicas, elas têm uma mudança de quadro físico de um dia para o outro, assim, né? Então, se a gente não posiciona, né, esse membro, às vezes a pessoa perde algum pouquinho de movimento, e esse pouco de movimento já tem um impacto grande na vida da pessoa, né? No caso dessa órtese aqui, né, que é a abdutora curta de polegar, a gente faz isso para que o dedo fique posicionado para fora, para que ela consiga utilizar os outros dedos. Então, imagina, se a gente não consegue elaborar esse equipamento, ela às vezes pode perder essa funcionalidade, porque ela não vai conseguir pegar um equipamento, entendeu? Então, a gente pensa muito nisso, no impacto que tem no equipamento, na qualidade de vida, né? No dia a dia, né? Porque a terapia ocupacional, ela trabalha com as atividades de vida diária. Então, a gente vai sempre se preocupar se a pessoa consegue se alimentar de uma forma adequada, se ela consegue fazer higienização de uma forma adequada, até os instrumentais de vida diária, como é a vida das pessoas no trabalho, nas escolas, né? Então, a gente sempre pensa no impacto positivo que as órteses causam na qualidade de vida.
No vestir
também, isso, né? No vestir-se, entendeu? Então, a gente sempre pensa nisso. E também a dor, né? É uma coisa que impacta diretamente na gente. A gente está com dor o dia inteiro, é ruim. Então, eu acho que a órtese vem de encontro com isso, né? Tanto posicionar bem o membro, quanto evitar que a pessoa sinta uma dor na mão e perca o que está sendo ganhado junto com a equipe, né? De reabilitação.
Muito importante. E o fluxo? Vocês, eu vejo, elas estão sempre aqui, ó, nossa espera aqui, ó. Ainda bem, né? Ela está sempre atendendo, muitas pessoas chegando, né? Quais os mais comuns, os casos mais comuns da utilização, que mais vem de demanda?
Vem bastante, né? Usuário de AVC, de paralisia cerebral, né? A gente tem bastante.
São os principais.
Os principais e também algumas doenças degenerativas, né? Por exemplo, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, distrofia muscular.
São os principais. Isso. Acho que nos adultos essas são as principais. São os... AVC, distrofia, esclerose. E nas crianças o principal.
Paralisia cerebral.
Entendi. Olha, gente, vocês estão aprendendo. Espero que vocês estejam aprendendo aqui comigo. Queria que vocês pudessem estar tocando aqui a Ortiz para vocês verem a qualidade, né? Além do carinho que elas têm em produzir, fazer esses mimos, né? Que acho que isso ajuda, né? Principalmente quando é criança, né?
Sim.
E os bebês, porque é o que eu tô de um bebê, né? Bem pequenininha, né? Já utilizando a Ortiz aí. É para ajudar, né, nessa qualidade, sim, de vida dele e também no desenvolvimento.
E também,
né?
É isso, a tecnologia assistiva, ela tem que ser uma coisa útil, né, e agradável aos olhos, né, principalmente para quem está usando, porque a gente sabe que não é bonito assim, né? Então a gente tenta deixar o mais bonito e apresentável possível para que a pessoa consiga usar e tenha gosto de usar também,
e,
né?
E é legal aqui essa questão, porque é individualizada, não é aquela produção. Tem 10 casos, vamos fazer os 10. É personalizado, né? Então, realmente é um atendimento muito personalizado, pensando na qualidade de vida desse munícipe, né? No que ele pode conseguir, né? Com essa... em tratamento com essa órtese. Então, vocês estão muito parabéns. Eu estou gostando muito. Nós não tínhamos ainda feito o Inova com esse tema de membro superior, né? Eu acredito que depois vocês têm outros tipos também, né, de óleos que vocês produzam lá.
Tem, a gente tem uma oficina, né, de pequenas adequações também, que a gente faz adequações para alimentação, para escrita, isso também é vinculado ao setor de terapia ocupacional, né, então a gente também avalia, vê se a pessoa consegue executar determinada função e a gente faz a adaptação. De baixo custo, assim.
Entende? Não, é importante, elas fazem esse acompanhamento. É. E olha, a gente está com uma turminha boa aqui, vou falar rapidinho, desculpa se eu esquecer o nome de alguém, o pessoal que está aqui ligado, está assistindo o Inova SPPD de hoje, Regiane Santos, Edmar, Mônica Garoni, a Jéssica, Daiane Vieira, Vanessa Freire, Samuel, Guilherme, Camila Lopes, Amanda, Rosângela, Pedro, Adriana, Jana Soares, Elaine Barbosa, Grace, o Leandro Cadeira está aqui, Rosi Brito, Juscelia, Heloísa, Paulo Roberto, Kel Monteiro, Rodrigo Vilela, Paulo Camargo, Ana Júlia, Marcos Santana, Patrícia Ramalho, Andressa, Juliana Bassi, Edilena Vieira, César, Renan, Marcela, Tânia, Andréia, Vanessa Araújo, está uma galerinha aqui. Muito obrigada por vocês estarem participando conosco aqui do Inova SDPD. Também, vamos deixar claro que tem muita gente nova aqui, o Inova SDPD acontece a cada 15 dias. Então, é só ver direitinho as redes sociais nossas. Cada 15 dias tem um tema diferente, um departamento diferente, né? Uhum. São temas importantes que fazem parte do universo das pessoas com deficiência, né? Lembrando sempre que a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela está aqui em Barueri e atende as 6 modalidades de deficiência, né? Então, nós temos serviços aqui, né? E a gente atende a várias modalidades. Então, eu acredito que muita gente hoje esteja aprendendo conosco a questão das órteses, porque não imagina que faça isso, exato, né?
E que também abrange todo, tanta coisa, muito assim, muito, né? Que é como foi que a Léa falou, aqui a gente trabalha com a parte neurológica, né? Exato. Mas a órtese, ela se estende para outros fins também, outras áreas também.
E meninas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês recebem tantas famílias, eu digo todos os dias, porque o atendimento é de segunda a sexta, né? Das 8 às 17, é isso no departamento de vocês. Vocês recebem tanto os que chegam, como aqueles que vêm retornar, que talvez falam, já terminei, não vou precisar mais. Né? Como funciona isso? Eles devolvem ou podem ficar? E qual a transformação na vida dessas pessoas? Tem algum caso que vocês se lembrem que marcou vocês em relação ao uso da órtese?
Geralmente eles ficam, né? Com equipamento a gente faz a troca do equipamento. É algum caso?
É porque é individualizado no caso, né? Então cada um tem o seu, não vai servir para outra pessoa, porque vem com acompanhamento.
Porque a gente tem bastante uso, claro, como você falou, como são várias pessoas todos os dias, né? A gente tem mais de 10 mil usuários aqui na nossa secretaria. Eu acho difícil a gente se
atender. Eu acho que o ano passado a gente fez quase 200 órteses de mão. Então é muita gente. Mas o que chama atenção às vezes são as pessoas que retornam mesmo.
Isso.
Por exemplo, criança. Eu lembro que já teve casos que eu fiz da criança bem pequenininha, daí cresceu, depois de um tempo veio, retornou, fez uma nova órtese. Então acho que esses chamam a atenção da gente, porque a gente vai vendo progresso, conversa, vê a evolução, né? Às vezes precisava de um tipo de órtese, aí muda para um tipo que não é tão comprometido. Acho que esses são os que mais marcam a gente, assim. E é muita gente.
E é bacana que você deu o resultado do trabalho de vocês, né? Que é um trabalho de equipe, as nossas profissionais estão sempre se aprimorando dentro da área, né? Eu acho importante salientar isso. Nós temos aqui a diretora do departamento, Elaine, né? Que está sempre procurando aí, buscar as novidades, né? Treinamento. Eu acho importante porque as pessoas às vezes não imaginam, né, que elas mesmas, as CEOs, produzem, né? Eu acho que isso é um trabalho muito importante que a gente tem que ajudar a divulgar. Né? Principalmente compartilhando aí o Inova SDPD hoje. Muitas pessoas às vezes não sabem como chegar, né? Como fazer. E elas citaram vários momentos de utilização, não só das esclerose, né, das deficiências, mas às vezes um traumatismo também. O que for pontuado pelo médico,
sim, não,
pelos especialistas, vocês fazem.
Exatamente.
Exato, né? Então é isso. É. Vocês têm, eu queria já agradecendo vocês que estão conosco, lembrando vocês que sempre acompanhe as redes sociais da Secretaria, Facebook, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri, o Instagram, SDPD_Barueri, curta, compartilhe, participe conosco, porque todos os dias as nossas redes sociais são alimentadas com tudo o que acontece dentro da Secretaria. E já vou aproveitar, né, o Inova SDPD de hoje, que estamos ao vivo com vocês aqui, para dizer que amanhã, aqui na SDPD, das 9 às 15, nós vamos ter o Feirão do Emprego da SDPD, que é um sucesso, né, com mais de 300 pessoas cadastradas. Estaremos com várias empresas aqui. Então, se você quer vir conhecer o Feirão do Emprego da SDPD, talvez não tenha dado tempo de se cadastrar via link, né, através das nossas redes sociais, vem amanhã, das 9 às 15, procure aqui o Departamento de Empregabilidade e venha conhecer nosso feirão. Nós também temos essa semana mais um evento da Secretaria, que é a Caminhada Inclusive Azul, que vai acontecer no sábado, dia 6 de abril, no Parque Dom José. Abertura oficial às 9 da manhã, término previsto até o meio-dia, tá? Então, cheguem cedo também na caminhada, é uma caminhada simbólica, mas é um evento muito bonito, que a Secretaria já faz há 7 anos aqui na cidade. É uma caminhada inclusiva, né? Para todos, tá bom? Então, contamos com vocês também dia 6. Nosso recadinho, queria ir para os minutos finais, queria dar a palavra para você, Rita, para você, Leia, para os nossos telespectadores.
Eu gostaria de agradecer o convite do Inova para a gente falar, né, sobre a nossa área de atuação aqui no nosso departamento, né? Que a gente fica muito feliz quando a gente vê uma horta sujinha, gasta, que é sinal de que a pessoa está usando equipamento.
Importante,
porque tem gente que fala, ah, mas está tão gasta, está tão sujo. A gente fica feliz, porque é sinal de que a pessoa está usando equipamento.
E o material é clarinho, que é proposital
para que a gente veja se está usando. Brincadeira. Mas assim, a gente quer agradecer o espaço daqui, né, do Inova, agradecer você, Márcia, também aos telespectadores, e dizer que a gente está à disposição para qualquer dúvida que surja. E é isso.
Nós que temos que agradecer, porque cada Inova é um conhecimento a mais, né? E são informações importantes que nós podemos compartilhar com as pessoas, né?
Sim, eu queria também agradecer o pessoal que reservou um tempinho, né, para assistir a gente. A gente sabe que a rotina de todo mundo é corrida, então queria deixar esse agradecimento a todo mundo que está assistindo. Agradecer o convite também da Márcia. E se qualquer coisa que precisar, podem vir aqui até a secretaria, tirar alguma dúvida, se for sobre o assunto, ligar para a gente também, que a gente está sempre disponível, tá bom?
Obrigada, Leia. Obrigada, Rita. Quero agradecer vocês todos que estão aí nos assistindo, aprendendo um pouco conosco também. Agradecer ao nosso secretário Carlos Roberto, professor Carlinhos, por proporcionar, né, esse atendimento, esse serviço na cidade. E também ao nosso prefeito Rubens Furlan pela gestão e pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que está aqui para atender a todos. Gostaria de agradecer vocês, agradecer a Clarice Araújo, nossa intérprete de Libras, que está conosco hoje, e também a Emily, que está conosco aqui no auditório, onde nós estamos gravando aqui com vocês. Nosso muito obrigado, até o próximo Inova SDPD, e acompanhe as redes sociais para você não perder nada que a secretaria está fazendo. Um abraço, até o próximo.